As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um senhor de 87 anos foi localizado pela Guarda Nacional Republicana de Tomar, cerca de 4 horas depois de ter sido dado como desaparecido. O alerta foi dado nesta segunda-feira, pelas 9 da manhã, sendo que o idoso reside acompanhado pela esposa, que deu conta desse desaparecimento às autoridades. Em nota de esclarecimento, o Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, refere que foram realizadas diligências policiais para tentar localizar o senhor, encetando-se uma operação de busca direcionada para as proximidades do terreno agrícola. Pelas 13 horas desta segunda-feira, precisamente, os militares da GNR localizaram o idoso numa zona de caminho de difícil acesso a meios motorizados. Encontrava-se desorientado e cansado, não sendo necessário tratamento hospitalar. Reforça a mesma nota. Na operação estiveram presentes militares do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, da Secção de Policiamento Comunitário e Prevenção Criminal, também de Tomar, e ainda do Posto Territorial de Ferreira do Zêzere. A Polícia Judiciária, através de comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, enviado para a redação da ERTE, confirmou a detenção de 3 pessoas, uma mulher e 2 homens, com idades entre os 62 e os 68 anos, fortemente indiciados pelos crimes de corrupção ativa e passiva e recebimento indevido de vantagem. Está em causa a Operação Constrói Primeiro, que resultou na realização de buscas na Câmara de Torres Novas, precisamente no Departamento de Urbanismo. A PJ refere que o objeto da presente investigação teve a sua gênese no verão de 2021 através de denúncia anónima e reportava licenciamentos para construção e requalificação de imóveis que davam entrada naquele departamento e que, por conluio entre os indivíduos detidos, um quadro superior e outro quadro intermédio do referido município, violando os seus deveres funcionais, conduziam à manipulação das ações prévias de conformidade dos processos no decurso das fiscalizações previstas, obtendo, por essa via, proveitos financeiros. Embora não identifique nesse comunicado o município de Torres Novas, a PJ refere que a investigação desenvolvida permitiu a recolha de fortes elementos indiciários dos factos denunciados que culminaram com a emissão pelas autoridades judiciárias competentes dos mandados cumpridos nesta quarta-feira. Os detidos serão presentes às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação. Recorde-se que está em causa uma arquiteta e um fiscal que pertencem aos quadros da autarquia e ainda um projetista de uma empresa privada. Como seria de esperar, este assunto foi tema na reunião de Câmara que decorreu nesta quarta-feira, à altura em que Pedro Ferreira, presidente, assegurou que não há nada a esconder e que este processo não tem nada a ver com a autarquia.
Tanto como é já do conhecimento público, a Polícia Judiciária veio à visão do urbanismo para sobre dois contactando e pedindo que os acompanhassem dois funcionários, portanto uma arquiteta e um funcionário ligado, portanto, à fiscalização, e portanto não tem nada a ver com a Câmara em termos de alguma dúvida que possa haver em relação à atuação da Câmara, mas tem a ver em termos pessoais com as pessoas que estão a ser visadas e que, a partir daqui, não posso dizer mais nada do que isto, mas era importante informar, como informamos sempre, quando, ao longo de um período cíclico da vida municipal, aparecem entidades, ou IGFs, ou Polícia Judiciária, ou seja o que for. Não há nada a esconder, e a atuação também é sinal que as instituições policiais funcionam no nosso país, felizmente, e portanto não há mais nada a acrescentar neste ponto, senão informar. Já tinha informado toda a variação e por isso aguardemos os resultados.
António Rodrigues, vereador eleito pelo movimento Pela Nossa Terra, não gostou do que ouviu, confessando-se chocado por Pedro Ferreira dizer que o processo não tem nada a ver com a Câmara. O antigo presidente do município torrejano advertiu mesmo que houve vários alertas que isto um dia podia acontecer e questionou sobre o que tem sido feito para acompanhar o comportamento de algumas pessoas.
Mas mais estou chocado quando ouço o presidente da Câmara de Torres Novas dizer que o que se passou aqui ontem no edifício da Câmara, nos serviços de urbanismo, não é nada com a Câmara. Como é que é possível? Claro que é com a Câmara. Pelo menos comigo é. Sinto-me incomodado. Sinto vergonha alheia. Sinto que foram aqui várias vezes alertados que isto um dia podia acontecer. E uma vez perguntado, como ele perguntou se há algum plano, eu pergunto o que é que têm feito para acompanhar o comportamento de algumas pessoas. Toda a gente sabe, toda a gente fala, e só aqui dentro é que não se fala. Tu dizes que isto não é nada com a Câmara. Claro que tu não és, nem virás a ser, presumo eu, responsável por nenhum crime que eventualmente tinha sido feito. Era o que faltava. Mas o Presidente da Câmara é o responsável por tudo, de bom e de mau, que se passa numa Câmara. Mesmo seja feito por um vereador, a última responsável é do Presidente da Câmara. E isto não tem nada a ver a criar conexões entre o comportamento do Sr. Pedro Ferreira com qualquer funcionário da Câmara. Faltava. Mas a Câmara é responsável, em última análise, por tudo aquilo de bom e de mau que se passa nesta casa. E reparem, as redes sociais estão inundadas com isto. A comunicação social vai falar nisto. E isto não nos incomoda. Não incomoda aos torrejanos. Mas o que é isso?
Eu não disse que não me incomodava.
Disseste que não era nada contigo e que não era nada com a Câmara. É a mesma coisa, por amor de Deus. Desculpem lá. E esta vossa tomada de decisão é o princípio do fim. É deixar andar. Ninguém sai bem neste processo. Nem tu, nem eu, nem o Partido Socialista. Ninguém. E vamos ver o que é que vai acontecer daqui em diante. É bom que fique claro que aquilo que hoje os funcionários da Câmara sentem no seu local de trabalho, eles têm que perceber que nós percebemos que o que se passou com dois funcionários não quer dizer que todos os outros sejam como aqueles que estão a ser interpelados pela Justiça. Por isso eu deixo aqui uma palavra solidária às pessoas honestas e competentes desta Casa que não merecem aquilo que estão a ver e a ouvir. Porque agora são todos. És tu, sou eu, são eles, são todos. É assim e nenhum tentisse isso. Vamos ter cuidado que vai ser agora uma onda de boatos, isto é ampliado. E, portanto, acho que tu, enquanto Presidente da Câmara, tens que ser solidário com os funcionários do município que nada têm a ver com este processo. Isto foi a primeira vez que aconteceu em Torres Novas desde o regime democrático. É porque tu não disseste que foram dois funcionários da Câmara detidos para ser entregues a um juiz. Isto nunca aconteceu em Torres Novas.
PJ está aqui a dar conta de fortes indícios de corrupção ativa e passiva na Câmara Municipal de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Corporação dos Bombeiros do Município de Tomar está nesta altura com o menor número de recursos para o socorro à população, precisamente no que diz respeito às ambulâncias. Está agora apenas uma ao serviço, sendo que os dois outros veículos com essa especificação se encontram na oficina, um dos quais interveniente num acidente que ocorreu na conhecida como Estrada de Leiria. Tal como acontece noutras situações, o socorro à população continua garantido, é um facto, neste caso com a presença, se assim for o caso, de ambulâncias INEM de outras corporações vizinhas, ainda que a assistência possa efetivamente demorar mais do que o desejado. E na saúde todos os minutos contam. Importa recordar que a emergência é da responsabilidade do Instituto Nacional de Emergência Médica, que faz a gestão da frota e ainda dos recursos humanos associados aos veículos de socorro. Tendencialmente, os bombeiros de Tomar são aqueles que no distrito de Santarém prestam maior número de serviços relacionados com emergência, algo que provoca rápido desgaste nas viaturas. Basta dizer que, por exemplo, só nesta terça-feira houve necessidade de realizar 10 viagens até ao Hospital de Abrantes, onde depois as macas ficam retidas mais tempo do que é desejável, hipotecando a presença de ambulâncias noutras ocorrências que possam, entretanto, surgir. Recorde-se que em dezembro último também houve a mesma limitação de veículos nos bombeiros do município de Tomar, sendo que a alternativa, na altura, passou pelo pedido de auxílio à Cruz Vermelha Portuguesa, que disponibilizou duas viaturas.
Rádio R, informação.
Um homem de 22 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Abrantes por posse ilegal de armas. No âmbito de uma investigação, os militares do Núcleo de Investigação Criminal encetaram diligências que culminaram com a realização de duas buscas domiciliárias e uma em veículo, tendo sido apreendidas duas armas brancas, duas espingardas de ar comprimido, uma arma de airsoft, uma besta, uma mira telescópica, 29 munições de diversos calibres e 36 flechas. O suspeito foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Abrantes. É já nesta quinta-feira que a Polícia de Segurança Pública irá estar em Carvalhos de Figueiredo, em Tomar, para uma ação de fiscalização de velocidade com recurso a radar. Está em causa mais uma operação no âmbito de Quem o Avisa, operação esta que tem corrido durante todo o mês de março pelo distrito de Santarém. O radar estará ativo, então, a partir das 8 da manhã, sendo que não está definido qualquer horário relativamente ao final da fiscalização. A 17 de março, por sua vez, a PSP estará em Orém, na rua Joaquim Francisco Alves. O conjunto de operações terá fim de ciclo em Torres Novas, no dia 27, na variante do Bom Amor.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural e Criativo da Charneca da Peralva, na freguesia de Payalvo, o Conselho de Tomar, assinalou 44 anos de existência, com a realização de um almoço convívio que reuniu cerca de centena e meia de pessoas, numa demonstração de vitalidade, ainda que a coletividade já tenha estado em risco de fechar portas devido à falta de interessados em integrar os órgãos sociais. O repórter Manuel Subtil esteve na Charneca da Peralva e falou com Patrícia Ferreira, presidente daquela associação nabantina, que não escondeu a satisfação pela adesão ao almoço, ao mesmo tempo que abordou a chegada à direção.
Essa associação esteve em vias de fechar. Nós decidimos avançar com uma nova lista para, pelo menos durante mais 5 anos, conseguirmos fazer aqui mais umas atividades e depois logo se vê como é que as coisas vão correr. Se vai aparecer nova lista ou não, mas entretanto até lá vamos fazer mexer isto da melhor forma possível. Temos, ao domingo temos tido casa cheia, portanto temos feito petiscos. Temos tido moelas, pica-pau, temos tido batata frita, portanto vamos sempre tendo discos diferentes domingo após domingo, de forma a que consigamos ter mais gente e atrair mais gente aqui à associação.
E agora uma foto no take, há que muita gente jovem a colaborar.
Sim, há muita gente jovem a colaborar e há também muita gente que não é daqui, não fazem parte da associação, mas quiseram dar um contributo e vir-nos ajudar.
Qual é a mensagem que vai deixar aqui aos associados que é que estiverem aqui no almoço?
É uma mensagem de agradecimento. Agradeço a todos aqueles que vão estar presentes hoje. São à volta de 160 pessoas que vamos ter aqui a almoçar.
Que bom.
Nunca imaginei ter aqui tanta gente a almoçar. Portanto, com uma direção... Eu já faço parte da direção há uns 10 anos. Nunca fui presidente e eu sempre disse que não ia ser presidente, até que... Houve um dia em que as coisas tiveram que mudar e tive que chegar-me à frente e disse: senhora, vou para o Presidente e vamos fazer isto andar.
E tido o apoio da Junta, da Câmara?
Sim, temos tido apoio da Junta, da Câmara, portanto tem-nos ajudado naquilo que é necessário e vamos continuar sempre a trabalhar em conjunto, pelo menos tentamos.
Terminado as comemorações do aniversário, o próximo evento?
O próximo evento vai ser o 25 de Abril, uma coisa mais para a criançada, embora aqui na aldeia já sejam poucas crianças, mas vamos tentar fazer qualquer coisa para eles. E depois vamos ter o 1º de Maio, que é o nosso evento das motas, portanto o passeio das motas clássicas, que normalmente temos sempre muita gente também a aderir.
Este ano já vão ter festa de verão?
Não, este ano é muito cedo, uma lista ainda muito recente. Portanto, não temos capacidade ainda para fazer uma festa de verão. Provavelmente fazemos aí um bailarico, uma coisa assim, mas nada assim, um evento muito grande como tivemos há 3 ou 4 anos atrás.
Centro Cultural e Criativo da Charneca da Peralva, Freguesia de Payalvo, Conselho de Tomar, assinalou 44 anos de existência.
Rádio Web, informação.
O Sporting de Tomar defronta hoje o Futebol Clube do Porto em jogo a contar para a 22ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Será a partir das 21 horas, sendo que a ERTE fará o relato deste embate. Os Leões, refira-se, não perdem há 6 jornadas, num percurso com 5 vitórias e um empate. E sabem que se ganharem no Dragão, garantem o play-off matematicamente, ficando ainda em excelentes condições para poder pensar em subir na classificação. Vamos então aos jogos que marcam esta quarta-feira. Feira, Parede de Mursos, Benfica, Ribadav, Valongo, Famalicense, Sporting, Juventude Viana e Futebol Clube do Porto, Sporting de Tomar. A 18 de março joga-se a Oliveirense Passo de Arcos. No dia 30 deste mesmo mês jogam Hockey Clube de Braga e Hockey de Barcelos. Recordar a tabela classificativa: na frente Benfica 54 pontos, segundo Sporting 49, terceiro Barcelos 48, quarto Porto 42, quinto Valongo 39, sexto Oliveirense com 37, sétimo Sporting de Tomar 36, oitavo Ribadav com 22, nono Hockey Clube de Braga com 20, décimo Famalicense com 19, décimo primeiro Murches 18 pontos, décimo segundo Parede com 15, décimo terceiro Juventude Viana com 10, décimo quarto Passo de Arcos com 9 pontos. A localidade de Alviobeira, Conselho de Tomar, já dispõe de uma parafarmácia. Está em causa o Espaço Saúde Alviobeira, que abriu portas no recente 5 de março. A ERT já conheceu esta nova realidade e, na altura, falou com Maria Cunha, farmacêutica, que nos explicou quais os serviços disponibilizados à população local.
Vão poder encontrar suplementos, vão poder encontrar aqueles cuidados básicos, aqueles primeiros cuidados de saúde que podem comprar sem ter que ir ao médico. Um Benuron, um Mendol, um antigripina, um paramelancê, esse tipo de coisas, um xarope para tosse, esse tipo de coisas assim, que temos uma queixa, temos aqui um espaço, podemos ir, e não há necessidade de ir logo ao médico. Pronto, é essa a função que nós queremos passar, o cuidado que nós queremos dar ao utente, basicamente.
E desde domingo até ao dia de hoje, qual é que é o retorno que já tem tido?
Assim, houve uma boa aceitação, muitas pessoas virem me querer conhecer, o espaço, comprar alguma coisa. Temos tido utentes todos os dias. A pessoa passa, vem ver, se precisa, conta, claro, se não vem só perguntar o que é que pode adquirir aqui, quais são os horários, se estamos agora para o fim de semana, esse tipo de coisas.
Acredito que a Alviveira tenha sido pensada, digo eu, foi uma aposta pensada. Porquê Alviveira?
É assim, está entre Ferreira e Tomás, tem aqui um centro de saúde, mas não tem mais nenhum apoio. E então achámos por bem criar aqui este espaço para ver então, também se havia alguma aderência por causa da população. E vamos ver, não é? Começámos só no dia 5, portanto ainda é cedo. Estamos agora só uma semana.
O novo serviço de proximidade em Alviveira, Conselho de Tomar-se aqui com o seu Espaço Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Estamos hoje nos idos de março, como foi definido pelos romanos, que também decidiram que esta era a data limite para se pagarem dívidas, mesmo antes da primavera. Hoje começava também uma semana ou quinzena santa com a recolha de canas e ramos em honra de Cibele, a deusa-mãe dos deuses, adotada pelos romanos e que fora venerada pelos gregos, que a receberam da Ásia Menor, na Anatólia, por sua vez a herdou dos primeiros agricultores neolíticos do Mediterrâneo, que já há quase 9 mil anos a veneravam. Possivelmente com outro nome. Talvez o nome que os primeiros agricultores do Vale do Nabão davam à deusa dos olhos solares, de que sobreviveram até nós pequenas estatuetas de há mais de 4 mil anos, encontradas na Gruta do Morgado e no povoado da Fonte Quente. Os índios de março assinalavam com a recolha de canas e ramos o início de um ciclo sagrado, ligado à fertilidade, mas também à guerra. Pois era agora que se preparavam as grandes batalhas que durariam até ao verão. Eram, por isso, um período que anunciava a tensão da primavera. Fertilidade, renovação e esperança, mas também guerra e morte. Cibele era também, por isso, uma protetora em tempos de conflito. Na Roma Antiga, a violência era uma atividade regular. Foi nos idos de março que Brutus assassinou Júlio César e foi durante as guerras contra Cartago que Roma abraçou o culto de Cibele. Não é difícil encontrar semelhanças entre os ramos e canas dos idos de março e o domingo de ramos, ou entre o ciclo sagrado de março e a Semana Santa, ou entre a figura da Mãe dos Deuses que protege e promove a paz e a figura da Virgem Maria. Nos tempos que hoje vivemos na Europa, também há quem olhe para a primavera como anúncio de uma nova escalada na guerra. Talvez valha a pena lembrar aos senhores da guerra de hoje que o Império Romano já acabou e que todos os impérios são dignos de morrer. Escreveu Thomas Eliot em 1922, 4 anos depois da Primeira Guerra Mundial e no mesmo mês em que Mussolini chegou à chefia do governo em Itália. O que é esse som que se eleva no ar? Murmúrio de lamentação maternal. Quem são aquelas hordas encapuzadas, fervilhando sobre planícies sem fim, tropeçando na terra rachada, cercada apenas pelo plano horizonte? Qual é a cidade acima das montanhas? Rachaduras, restauros, explosões de violeta no ar. Torres que caem. Jerusalém, Atenas, Alexandria, Viena, Londres e Rio.
Luís Osterbeck com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioair.pt.